E aí, galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun, edição número 131, última edição do ano. Então, a gente vai voltar somente agora na segunda semana de janeiro, depois dessa edição. E, bem, eu tô aqui com o Luke Lucas.
Oi.
E com muito som de fundo, Yuri Guimarães.
Pois é, do nada parece que todo mundo começou a falar. É incrível. O cachorro começou a latir e foi inferno.
Não, cachorro não ouvi não, mas enfim. Então, nessa edição a gente vai falar sobre o que a gente curtiu nesse ano. Lançamentos são coisas que saíram esse ano, isso é importante, né? Então, a gente vai falar sobre o que a gente gostou de quadrinhos, games, filmes, coisas que a gente curtiu. Provavelmente muitas das coisas a gente já falou esse ano, mas a gente vai falar um pouco mais. E vamos ver, né? Vamos ver o que é que, no final, o que é que o pessoal achou de melhor. Mas antes disso, então, Lucas, falando aqui num tema relativamente diferente pro Yopinando Shibun, o que você achou dos animes desse ano, cara? Das temporadas de anime desse ano?
Ah, é aquela coisa, toda temporada teve um anime que tava bem acima da média, então foi um ano bom, foi um ano ruim não, foi um dos melhores aí dos últimos tempos aí pra mim.
E Yuri, oi. Você?
Eu achei maneiro, teve alguns muito bons. É aquela história, né? Não teve um momento do ano que todos os animes foram bons. Então, eu não
mas... mas nunca tem, cara, isso não existe.
Nem sempre, né? Tem
não, não existe, nunca existe. Não existe uma temporada em que tudo é bom. Isso é impossível.
Bem, mas eu gostei muito dos animes, até mesmo de algumas temporadas que tiveram esse ano. Então, principalmente, me surpreendeu pra caralho. Mas muito bom, cara. Esse ano foi muito bom mesmo.
Eu realmente acho que esse ano foi... Acho que, sei lá, desde 2012 a gente não tinha um ano tão bom. Na verdade, a gente teve... 2014, 2015 foram dois anos bem ruins, né, pra anime.
2015, principalmente.
Pensar no panorama geral... não é que não teve coisas legais, mas não teve tantas coisas interessantes assim. Nada que você para, puta, que coisa legal que teve naquele ano, né?
Pois é.
E então, eu acho que nesse ponto, 2016, ele teve, como o Luke falou, toda temporada teve alguma coisa muito boa, né? Não chega nem a dizer só boa, né? Coisas muito, muito boas, né? Em janeiro, eu destaco muito o show Ginoku Hakugo. Sei lá, em abril... cara, é difícil lembrar de cabeça essas coisas.
É complicado,
coisas,
assim. Cara.
Cara, abril... Porra, primavera foi a época que eu menos lembro.
Cara, eu perdi o meio do ano completamente.
Eu não lembro da primavera, me desculpem.
Tem reserva. Pronto.
Pô, mas reserva não foi
mal. Reserva eu não acho.
Reserva foi
muito bom. Ele é uma coisa.
Eu não acho.
Ele é algo destacável.
Não, reserva foi
algo destacável.
Não.
Mas não chega a dizer, olha.
Foi muito bom.
Coisa incrível.
Reserva foi muito bom.
Pra mim não foi, tá? Então não tô falando pra todo mundo, cara. Tô falando pra mim.
Eu diria que reserva foi muito bom porque ele foi muito ousado em algumas partes e menos em outras. Acho que a parte que mais me impressionou, eu já disse e eu repito, foi o episódio 15. E se acabasse o anime naquele momento, eu diria que é o melhor anime da história.
Tá bom. Eu não consegui achar isso. Eu achei que foi uma puta montanha-russa de coisas, né? Mas foi uma série interessante de destacar, desculpa. E no verão teve uma porrada de coisa assim legal. Relife, Mob, foi muito bom.
Mob foi muito bom, cara.
O Alderamin também foi outra obra excelente e tal. E nessa última temporada agora nem se fala, né? Essa temporada, sem dúvida, pelo menos pra mim, sem dúvida, é a melhor do ano, né? Quase não tem coisa que eu vi que eu não gostei. E de destaques tem uma porrada. Tem, pelo menos pra mim, tem o Yuri on Ice, que eu acho que todo mundo tá curtindo. O Dom, o Fuene Uamu. Tem uma porrada de coisa assim que é muito boa, né? menos na minha opinião, e no geral as pessoas parecem estar curtindo muito, né?
O Yuri on Ice, ele é maneiro, tá ligado? Mas eu já falei isso várias vezes com a Eglásia, e isso realmente me irrita de vez em quando. Mas pelo menos agora que chegou essa parte dos torneios, fica mais... Tem um contexto pra eles fazerem isso, que é a repetição de cena. É algo absurdo, cara. Em Yuri on Ice, a repetição de cena e a não dinamicidade dos personagens com o fundo é impressionante.
É do que você tá falando? Na competição?
Eu não faço ideia.
Não. Fora da competição.
Tá também.
Fora da competição.
Eu não sei o que ele tá falando.
Por exemplo.
Também. Não faço ideia.
Por exemplo, naquele momento onde os dois Yuris estavam em Tóquio. E aí eles estavam treinando pra ter o desafio entre os dois. Eu não sei se é Tóquio. Então eles estavam treinando e, beleza, eles podiam ter algumas coreografias que fossem próximas das que eles tinham antigamente, mas várias cenas das coreografias foram iguais das que eles tinham no início do anime, tipo, primeiro episódio e segundo episódio, para que eles tinham no quarto e no quinto, e era outro programa que o Victor tinha criado. Isso me irritou muito. Isso repetiu umas 7 vezes em um episódio, pô. Era irritante. Mas...
Eu ainda não sei do que ele tá falando, mas tudo bem.
Repetição de cena, Vilas. Repetição de cena. Isso acontece muito em anime de Mahou Shoujo, esse tipo de coisa.
Não lembro.
É, mas tem muito, assim. É absurdo. Mas tirando isso, principalmente do Plisetsky, do Yurio. Que ele é absurdo, cara. É o tempo todo aquelas perninhas dele pulando. E em qualquer coreografia que ele faz. É irritante. Mas tirando isso, é um bom anime. Tirando isso, é um bom anime. Eu não diria que é muito bom, mas é bom.
Ok. Eu discordo de tudo que o Yuri falou, mas é isso que é legal. As pessoas discordam das coisas.
E é por isso que a gente tem o Discord opinando. Se você quiser, vá acessar lá.
Ok. Então, assim, a gente realmente não fala de anime, por isso que eu digo que é um assunto relativamente diferente aqui. Mas eu acho que é um ponto a se destacar, né? Principalmente porque se a gente pensar no panorama geral do ano, não falando em cultura pop, né? Que é o que a gente vai falar, que a gente fala mais, cultura visual contemporânea e tal. Foi um ano relativamente confuso, né? Mundo, foi um ano complicado, né?
Cara, pro mundo...
A galera bem foda faleceu aí, foi meio triste, umas coisas malucas aconteceram, uns certos presidentes assumiram o poder, foi meio confuso esse ano.
Certas leis foram aprovadas, inferno se instaurou.
Certas coisas confusas, então... E, bem, antes de ir para a parte principal, eu só queria falar mais uma coisa, já que a gente falou muito, muito disso no ano. E o que vocês acharam do ano para filmes de super-herói, hein?
Sei lá, cara. Para mim, foi algo bem... Para DC, foi uma merda. Para DC, foi destruição em massa. Não foi... Não teve... Elas acertaram em um filme. Foi triste até. Agora, para Marvel, ela se manteve em Os Vingadores... Mas ela...
Os Vingadores 2...
Se manteve...
Não,
no...
você tá falando Guerra Civil, Guerra Civil.
Guerra Civil, Capitão América, Vingadores 3.
Pois é.
Ele se manteve, mas no Doutor Estranho ele subiu um pouco no conceito, ficou melhorzinho. Então acho que foi um bom ano pra Marvel, mas foi um ano pra falir a DC.
Eu acho que tem filme de super-herói demais por ano, assim. Tá um pouco complicado. Porque muitos deles não se diferenciam do outro. Aí fica meio chato ver 8 filmes com o mesmo tema, com o mesmo estilo, que não muda muita coisa um do outro. Que é o que acontece com, sei lá, o X-Men, com o filme da Marvel. Eu não sei, eu me desanimo um pouquinho pra assistir assim, às vezes. Mas o mais diferente que foi o Deadpool.
Sim.
Que ele é um bom filme, mas que é meio complicado porque ver a segunda vez...
Piada e self-service, né?
Não, ver a segunda vez já enjoa. Uhum. Você já sabe o que vai acontecer.
É porque é o que é aquele negócio.
Não é a mesma coisa.
O Deadpool foi feito em piadas, né, cara? Então, quando você escuta a piada pela segunda vez, não é a mesma coisa.
Eu acho que o melhor filme do ano ainda foi Guerra Civil, apesar dos seus erros.
Falando de super-herói, eu... ponto.
Super-herói.
Super-herói.
Ah, tá.
O melhor foi Guerra Civil, e ele ainda decepcionou em vários pontos, mas ainda assim eu acho que foi um bom filme. De resto, acho que o mais triste mesmo foi o X-Men. Pelo menos aí eu acho que enterrou a carreira do diretor lá pro X-Men, porque pelo amor de Deus chega, quem não consegue mais fazer, mas de resto, essa de DC a gente já falou bastante, não acho que não precisa acrescentar mais não.
Pois é.
Então, eu concordo com vocês em alguns pontos, em outros eu discordo. Eu concordo que não foi um bom ano para DC. Os dois filmes, eles tiveram problemas grandes. Eu não acho que os dois foram uma merda. Depois, olhando para trás, eu acho que Esquadrão Suicida foi um péssimo, péssimo, péssimo filme mesmo. Eu já não acho mais ele nem mais ou menos. O Batman vs Superman, eu já não sei, depois da versão estendida, eu não achei a pior coisa do mundo. Mas, de fato, a DC, o que esse ano serviu foi meio que para permitir perceber que o caminho que eles estavam indo não estava certo. E eu torço para que o que vem para frente faça diferente e realmente fique melhor. Mas, eu vou te falar que, você tirando o Deadpool acho que foi um grande destaque e tal... e o X-Men foi uma merda, a Fox fez uma besteira. Eu me decepcionei bastante com os filmes da Marvel esse ano, cara. Os filmes Marvel Disney, né? O Guerra Civil, eu esperava muito mais. Ele basicamente, pra mim, serve duas cenas. Ele é muito bom por duas cenas. O resto é só um filminho qualquer de super-herói. Isso também olhando pra trás, né? Na época, é claro que eu fiquei mais empolgado e tal. E o Doutor Estranho foi uma puta decepção, se eu olhar bastante assim. Não foi um filme ruim, não foi um filme ruim, mas ele foi muito menos do que, sei lá, eu queria. E claro, tem um lance de novo, ser uma história de começo, que o Luke, inclusive, muitas vezes ele fica falando que a Marvel sempre diz que não vai fazer, mas faz de novo e tal. E, assim, eu não achei ele nada demais mesmo, assim, olha... Agora ele teve uma coisa que foi incrível. O visual dele, sem dúvida. Se a gente pegar em efeitos visuais, pra mim, eu acho muito triste se ele não ganhar no ano. Por mais que tenha tido outros filmes de ficção científica muito legais, cara, ele tem que ganhar efeitos visuais. Ele tem que ganhar efeitos visuais, cara. É inacreditável o visual do Doutor Estranho. Inacreditável.
Eu não concordo, porque Batman vs Superman, ele... eu já falei aqui, eu diria que ele foi um dos piores filmes, até porque ele precisou de
Não, mas mesmo sem a versão estendida, eu não acho um filme merda. Eu não acho. Assim, diferente do Esquadrão Suicida, eu acho ele um filme ok, um filme nota 6.
Mas aí você tá tirando o mérito dos filmes da Marvel, que foram muito melhores.
Não foram muito melhores, é esse o problema.
Não,
eu esperava muito mais, eu não achei... Yuri, é um negócio
você
pessoal.
Você está cegado pelo
DC. Eu não achei. Eu não estou cegado por nada, cara.
Porque é absurdo a falta de qualidade do
eu não
Batman
acho.
Superman e do Esquadrão Suicida. É absurdo. A quantidade de erro que tem é algo que deveria tirar DC da história.
Eu discordo, eu acho que o Esquadrão Suicida, sim. O Batman vs Superman não é tudo uma merda, e eu consigo achar quase tanto erro no Guerra Civil quanto nele. Então, assim, eu acho que os filmes da Marvel foram melhores, eu não tenho dúvida disso. Foram melhores, foram filmes muito mais divertidos, muito mais interessantes de se ver, mas eu não acho isso que você falou, do absurdo. Porque eu achei realmente que... Eu não vou dizer de Fórmula Marvel, eu acho idiota ficar falando, a Fórmula Marvel. Não. Cara, a gente não tá preocupado com a Fórmula, a gente quer fazer um filme bom, fala a mesma Fórmula e faz uma história legal, excelente. Não tô preocupado com isso. Pode ter piadinha, pode ter cena de porrada, pode ter tudo isso. Só faço uma história legal e tal, tudo bem encaixado, que eu fico feliz, eu fico feliz. Infelizmente, esse ano, eu não acho que os filmes da Marvel entregaram tudo isso. É meio triste, porque eu adorei os filmes da Marvel dos anos anteriores, muitos deles, né? Não todos, claro, eu odeio o Thor, mas... eu não odeio, né? Eu só desprezo. Mas eu acho que se a gente for pegar o panorama em geral, a gente não pode ficar comparando só isso, tem que falar filme a filme. Não foi um ano tão bom assim pra filme de super-herói. O legal foi que teve muitos, mas como o Luke falou, tá só saturado.
Isso é verdade. Tá saturado. Talvez esse ano tá. Já chega, já deu já.
E vai saber que tá saturado o super-herói ponto em mídia visual, né? O que tem de série de super-herói por aí... e eu nem tô falando mal, porque eu nem acho que as séries estão ruins, tá? Eu não vi o Agents of S.H.I.E.L.D. terceira temporada, porque eu desisti do Agents of S.H.I.E.L.D. Mas, sei lá, eu vi a segunda temporada da Agent Carter, eu gostei bastante. Eu acho que Gotham é uma péssima série. E o Archer, ele tava indo pra um caminho muito ruim na última temporada. Ele tá recuperando. Mas Supergirl, eu achei que foi uma série muito decente, que é muito interessante. E Flash também. Arrow.
Arrow. Porque Arte é muito bom.
Arte é outra série na Netflix que eu também não gosto. Eu não curto.
Mas, falando de série, assim...
Calma aí. Então não vamos falar do que foi melhor. Você tá falando de série de heróis?
De heróis. Eu vou falar só de heróis. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. eu tava assistindo até um certo ponto, só que teve o hiato da votação dos Estados Unidos. E o hiato, eu tava embalado, eu tava gostando, tá ligado? Ah, maneiro, tá ficando legal. Só que quando teve o hiato, eu parei. Eu praticamente parei quase tudo que eu tava assistindo. Porque além da votação que tava tendo nos Estados Unidos, eu tava tendo prova e... Eu praticamente estagnei. Tanto que eu parei Ribique, eu parei um monte de coisa. Acho que agora, quando eu terminar as provas, é que eu vou continuar. Mas o Agents of S.H.I.E.L.D. tava bom. Eu não sei se eu vou continuar Agents of S.H.I.E.L.D., porque agora acho que eu perdi um embalo.
Eu sei, assim, independente de tá bom ou não, a Marvel tá cagando pra Agents of S.H.I.E.L.D. ao ponto que vão criar uma série dos Inumanos. E pra quem não sabe, os Inumanos já apareceram em Agents of S.H.I.E.L.D. Então ele mesmo que vão ignorar o que aconteceu pra criar uma série dos Inumanos própria, porque eles acharam que os Inumanos não servem mais pra um filme.
Ah, porque eles apostaram tudo nos quadrinhos dos Inumanos e não deu sucesso, tanto que desistiu também.
Porque eu também acho que foi um erro, tá, da Marvel. Acho que ele podia muito bem, já como fazer uma série de Inumanos, focar em, sei lá, em um ou outro, na Miss Marvel, na Garota Esquilo e coisas do tipo, mas...
Bem. Na Garota
Esquilo não, cara.
Eu não curto, cara, mas faz sucesso, tá? Desculpa, eu não tô falando pô, ser bom ou não. Eu não sei, eu nem leio o Garoto Esquilo. Eu gosto muito da Miss Marvel.
A personagem que derrotou o Thanos.
Eu gosto muito da Miss Marvel, mas mesmo assim...
Garoto Esquilo derrotou o Thanos, é muito bom, cara. Melhor personagem.
Então é isso. Vamos então a gente falar melhor um pouco sobre as melhores coisas do ano, né? Provavelmente não vai falar... Eu não sei como é que vai ser os outros. Eu não vou falar tanto de super-herói. Depois que eu montei a lista.
Pelo amor de
depois
Deus, não.
Tem pouquíssima coisa. Então, só tem uma coisa, que é um quadrinho que acabou sendo de super-herói. Meu quadrinho preferido do ano. Mas tirando isso, nada aqui da lista remete a super-herói. E então, acho que não dá pra gente não falar disso no ano, né? Mas enfim, a gente vai falar agora sobre as melhores coisas do ano. Depois a gente vai falar de uma rápida... parte para falar dos últimos, das últimas coisas que a gente viu, né, até agora no ano, do último cast para esse, né, que a gente consumiu, se não for uma das melhores coisas do ano. E depois a gente vai para as considerações finais, aquele esquema padrão que vocês conhecem. Então é isso, pessoal, a gente vai agora para a parte de melhores do ano. Vamos lá. Começando aqui, prêmio e opinião, melhores do ano. a opinião da gente. Na verdade, não é prêmio, porque se fosse prêmio, a gente tinha que os três se juntar e escolher, e na verdade, cada um vai dizer o seu.
É verdade.
Independente do outro. Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Então, Luke Lucas, começar por você. Luke Lucas, escolha uma categoria, diga o que você acha foi o melhor do ano nessa categoria pra você. Escolha qualquer categoria, como é Open and Tibum. Então é qualquer, aquela coisa de tipo, não tem padrão, faça o que você quiser.
Então vou começar com o melhor jogo, uma categoria que o Vilas manja bastante.
Eu tenho dois, hein, esse ano.
Olha aí.
Eu tenho dois que eu realmente considerei muito.
Olha
bons.
Aí.
Começar, então, pra mim, concordando com o prêmio que saiu aí, pra mim o melhor jogo do ano é Overwatch. De fotos com iPhones, né, Vilazo?
Exatamente. De fotos dois com iPhones.
Mas é o puta do jogo que definiu o gênero. E aí, muitas coisas saíram aí e o Overwatch matou elas, como era o Battleborn, que saiu no mesmo tempo. E hoje em dia, coitado aí, tá mal se aguentando em pé. Tem o Paladins.
O Paladins
é o Overwatch de graça, pra quem não tem dinheiro pra comprar o Overwatch. E o próprio Team Fortress, né? Que o Team Fortress hoje em dia é difícil de jogar. Ou tem muito hacker, ou nego só joga um tipo de modo e tá meio chato. Eu jogava muito antigamente, mas hoje em dia é impossível de jogar, se divertir por lá.
Não tem a MEI, cara. Como é que você vai jogar Team Fortress agora?
E Overwatch tem a MEI com versão Mamãe Noel. Eu preciso da MEI, Mamãe Noel, por favor. Se alguém tiver dinheiro pra me dar, pra comprar baú, pode me dar, que eu não vou reclamar. Mas, pra mim, o Overwatch, e de PlayStation 4, só pra falar, porque eu tenho agora, eu tenho um Play 4. O melhor jogo que eu joguei no Play 4, por enquanto, foi o Bloodborne, que é um... É tipo, da criadora do Dark Souls, então, estilo Dark Souls, mas é mais agressivo. Você tem que ser mais agressivo pra poder jogar o jogo direito.
Continuando nessa categoria, Yuri, você, cara, o que você gostou aí de jogo?
Eita, nós. Então, é complicado, porque esse ano foi um ano que eu peguei muitos jogos bons, ou que foram muito aclamados, e eu joguei, só que esses jogos eles não são necessariamente desse ano. Então, eu vou apenas me deter aos jogos desse ano. Um jogo que eu joguei desse ano, que foi absurdo, eu adorei ele, foi o caso do Inside. Inside ganhou como melhor jogo indie pelo Game Awards. Ele fala sobre... É até difícil falar sobre o que Inside fala antes, sem dar spoiler. Mas é um jogo onde você conhece um garoto, e esse garoto tá fugindo de um lugar, e ele tá indo pra um lugar. E você vê a história desse garoto, e acompanha ele indo pra esse tal lugar, e você não sabe pra onde ele tá indo, você só segue, e no final acontece algo muito surpreendente. E é bem maneiro. O jogo é bem simples, mas eu gostei muito. O outro que eu gostei muito, eu trouxe dois hoje, foi o próprio Dark Souls. Eu joguei um pouco do Dark Souls 3. E cara, é muito bom, velho. É muito bom, cara, porque é muito viciado durante o tempo. Só que como tá na casa de um amigo meu, então eu não pude jogar tanto. Na minha conta que eu tenho lá, então eu joguei um pouco e aí, mas foi muito bom, cara. Então Dark Souls 3 e Inside, que eu zerei, vão ficar aí na minha lista.
Opa, então vamos lá, né? Então quem será, né? A lista de Vlas. Então, vocês sabem que eu não jogo quase nada, então muito difícil. Mas pra casa agora, nesses últimos meses, eu acabei jogando algumas coisinhas. E não quer dizer que eu joguei muito, quer dizer que eu peguei um dia e joguei muito naquele dia, né? Então, um dia ou dois. Então, tinha um jogo que vocês já sabem que eu joguei há muito tempo, desde o começo do ano. Tô jogando, então tava aos poucos indo e tal, e eu finalmente finalizei. Então, e é pra mim o melhor jogo que eu joguei nesse ano. Um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos, que é o Shadow of Mordor. Que não tem uma puta história, apesar de eu adorar o Universo dos Anéis, ele tem coisas muito legais do Universo dos Anéis, tem uma parte da história que é muito boa. eu acho que a imersão no universo de Senhor dos Anéis, inclusive, é um dos pontos mais legais do jogo. Porque em termos de sequência de coisas para você fazer, não tem tantas coisas. Você diz, ó, que coisas incríveis. Só que ele tem uma outra parada, incluindo a imersão, que a imersão ela vai muito de quem gosta do universo de Star Wars. Star Wars não, desculpa, de Senhor dos Anéis. Eu troquei o tempo todo, não é Star Wars, é Senhor dos Anéis, tá? Desculpa, pessoal. E eu gosto pra caralho do universo de Senhor dos Anéis, então por isso que eu até peguei o Shadow of Mordor pra jogar. Mas a grande parada é que ele pegou isso e botou o combate do Batman. Que eu realmente acho o combate do Batman série arcana. E eu sim, realmente acho o combate do Batman o melhor combate de jogos já criado, ponto.
É muito responsivo, cara. É muito bom. É muito gostoso de jogar.
E então Shadow of Mordor, como ele tem esse mesmo combate, também é muito gostoso. Então, tipo, eu conseguia jogar missões e eu conseguia entrar no jogo só pra bater em orcs, sabe? Essas coisas eram gostosas de fazer. É uma coisa que tipo, você pensa, é repetitivo, mas é gostoso, sabe? E é muito difícil ter um jogo que eu realmente entre pra jogar 20 minutos, me divertir e voltar pra vidinha normal, de medíocre do mundo real. E Shadow of Mordor era isso. Era um jogo que você curtia fazer as coisas. Então, tipo, ele foi um jogo que eu platinei dentro do jogo, né? Eu fiz 100% dele, que é um negócio que é muito difícil fazer, eu não tenho muito saco pra isso. E eu adorei, cara, eu adorei mesmo, assim, é um jogo que eu me diverti pra caralho, com combate, com as coisas que eu tinha que fazer, com a forma, com os personagens, os poucos personagens que aparecem, além do protagonista, do Tarion, né? Eu acho que é isso o nome, desculpa se eu errei. Eu gostei muito do anão, né, que num certo momento você encontra um anão lá que ensina você a caçar a grogs e tal. É foda a terminologia de Senhor dos Anéis, é complicado. Mas, cara, é muito divertido. Assim, se você gosta do universo de Senhor dos Anéis, e você já jogou o jogo com o combate do baixo, até se não jogou, cara, eu realmente recomendo. É um puta jogo maneiro pra jogar, é muito, muito maneiro. E apesar de muitas críticas ao final, que realmente você fica meio... só isso, eu não me importei muito, sabe, por causa do resto do jogo e porque o final em si, em termos de contação de história, eu acho ele bastante épico dentro do que você tá fazendo, apesar de que a luta final é realmente meio broxante, ok? É só isso que eu tenho que falar, mas não broxante é tipo, você vai ficar puto com o jogo.
Olha aí, eu gostaria, antes do seu último jogo, você disse que tem dois. Eu gostaria de me retratar na parte Dark Souls, eu não gostaria de colocar ele no meu jogo do ano. E eu gostaria de trazer um jogo que é mais antigo. Posso?
Fala.
Esse me deixou com lágrima nos olhos, que foi o Undertale, cara. Sai Dark Souls, entra Undertale, porque Undertale, cara, ele trouxe tudo que o meu coração tinha dentro e voltou pra fora, cara. É um jogo muito emocionante, tem um gráfico bem adorável, bem maneirinho, e é cativante, cara. É aquele jogo que você tem que ter paciência, mas no final vale todo o tempo que você gastou. É bem curtinho, 7 horas, mas é muito bom. Undertale, só isso.
Enfim, quer falar uma coisa de Dark Souls antes com o Shadow of Mordor, Luke? Que você rejogou?
Ah, mas joguei por uma horinha. É bom, é um jogo bom. Pra quem curte aí esse jogo estilo Batman, como você falou. Engraçado que muita gente apontou que ia rolar um Nemesis System, ia ser algo que ia ser recorrente nos jogos depois dele, mas ninguém mais fez. Isso é estranho, que é um sistema tão bom.
Pois é.
O sistema de morreu, ficou mais forte, matou você, ficou mais forte.
Isso. É, não rola mais, não tem mais.
Pra quem não sabe, no Shadow of Mordor, se um orc mata você, ele sobe de nível, tá? Então, que é meio que ele ganha uma promoção, então acaba subindo de nível. E isso meio que serve pra você ficar com vontade de matar o cara que te matou. Então, e bem, o último jogo foi um jogo que eu joguei recentemente, que eu gostei pra caralho. Provavelmente porque eu não tenho tantas experiências assim. E isso só me reforça a vontade de jogar um Charter de um dia, só que eu não vou comprar um PlayStation pra isso. É meio triste. Felizmente só dá pra jogar na porra do PlayStation. É, que foi o Tomb Raider, cara. Foi meu acaso de, ah, vou jogar aqui, vou tentar. Vou jogar 20 minutos deste joguinho aqui. E eu virei a noite. Até pra terminar esse jogo. E como sofre essa Lara Croft. Meu Deus. Meu Deus, o jogo é só sofrimento. É sofrimento do começo ao fim, a porra do jogo. Que coisa. Mas o legal dele é por causa que ele tem... os quebra-cabeças são muito divertidos, excelentes, assim. Eu gosto muito dos quebra-cabeças dele. E algumas coisinhas pequenas que ele faz, que eu imagino que o Uncharted faça parecido, que é como você subir numa parede, né? E você ter que fazer coisinhas pra não cair. É um negócio que é muito legal. Então, subir na parede não é mais só subir na parede. Isso é bacana. É, então, tem detalhezinhos assim que fazem a coisa ficar mais interessante. É, e tem um lance de você tá muito numa cena de ação. Você parece que tá assistindo um filme no meio da cena de ação. Então é muito legal, cara. Essa imersão na história. O storytelling dele é excelente.
Tem palavras de expressões,
só não gosto...
né, expressões de ter, sim, de face é incrível.
Eu só não gosto do fato de ele ter muito combate. Eu queria que ele fosse um jogo que eu podia jogar todo em stealth. E tem partes que você só tem que matar os caras, senão você não segue. E isso me incomoda. Isso me incomoda bastante. Não porque o combate dele seria ruim, mas é que é cansativo, porque é a mesma coisa sempre. Então é meio que... sabe, é o tipo de coisa que é normal em jogos, e é normal não gostar em jogos. Até principalmente jogos que devem muito como jogo de tiro. Esse caso não é bem esse o caso, mas tem muitos jogos por aí que são jogos de tiro e tal, e me incomoda muito ter que ficar e matar todo mundo e tal. E não são jogos de tiro, né? O Legend of Korra, que eu joguei bastante esse ano, não cheguei a finalizar... ele é assim, sabe? Você chega num certo ponto, você tem que matar todos os inimigos pra passar, e é muito chato, sabe? Eu queria só poder seguir, sendo que eu preciso matar pra passar e subir de nível e coisas do tipo. Isso, pelo menos, são coisas legais do Tomb Raider. Você não precisa estar fodão de nível pra matar os inimigos. Você só precisa ter uma boa estratégia pra matar eles. Apesar de ter umas certas horas que ele te força a usar algumas paradas. Mas, no geral, eu me irrito bastante com o fato de você ter combates obrigatórios ainda, sabe? Eu acho que hoje em dia, acho que todo jogo nesse tipo, não tô falando todo jogo, ponto, mas todo jogo nesse tipo, de estilo Tomb Raider, imagino que o estilo Uncharted, o estilo... sei lá, que não é um mundo aberto completo, talvez um mundo semi-aberto, você devia poder jogar ele 100% stealth sempre. Sempre ter alguma opção de jogar 100% stealth. E apesar de eu não ser um cara genial no stealth, tem horas que eu não queria ter que sair por aí matando todo mundo. Isso me irrita bastante, cara. Isso foi a única coisa que me incomodou no jogo. E olha que eu nem travei tanto nessas batalhas. Eu pensei que eu ia travar mais, eu nem travei tanto. Mas eu me incomodava. Eu parava, porra, agora eu tenho que só matar esses caras. É meio chato.
A Dishonored tem isso. Se você quiser jogar 100% stealth, se você quiser não matar, até mesmo os chefões você não mata. Se quiser dar uma olhada, você fica a dica aí.
Beleza, então eu vou dar uma olhada aí. Quem sabe aí, Natal, Steam.
Olha aí.
Vamos ver.
No caso de Uncharted, ele... Até o 3, ele tinha muito disso, do fato de você não poder usar o stealth. Ele não tinha essa opção. Basicamente, você tinha que ir com a cara e a coragem. Só no 4 que mudou isso. Nisso, o Tomb Raider ele já se prostrou um pouquinho. E teve alguns pontos que ele podia usar stealth e outros não.
Né, tem alguns pontos que dá pra usar stealth, mas são pontos em que você não precisa nem matar os caras.
Ah, então, melhor ainda.
O problema é esse. O problema é que tem pontos que você tem que matar. Ponto. Não, não tem como seguir. O jogo para naquele ponto, você não tem como seguir, você não matar os caras.
Isso
me incomoda.
Isso é Uncharted em si.
E não é só Uncharted, cara. Isso é o mercado de games antigo, vamos dizer assim, sabe? Então, é uma parada que me incomoda um pouquinho, sabe? Eu tenho esse problema com isso, só. Mas o storytelling dele é fantástico. O storytelling dele é muito bom. Enfim, é isso. Luke, já que você começou, escolhe mais uma categoria.
É isso? É assim que você me trata?
É assim que ele trata, cara.
Então, o melhor anime do ano, pra ficar mais fácil. Eu vou falar um antigo e um novo. O antigo que eu assisti que eu achei muito bom.
Eu nem botei a minha categoria, isso como categoria minha. Porque eu sei que eu vou ter que escolher isso em outro podcast.
Eu vou. De antigo, eu assisti, terminei de assistir Mushish. Eu só não assisti o filme de Mushish que eu tenho que pegar pra ver. Mas é um puta do anime, cara. Se você não assistiu, é aquele tipo de anime que é episódico. Então é tranquilo de você ver um episódio por dia, dar uma parada, ver o outro se quiser. Não precisa maratonar, mas se maratonar também, você não cansa. Cada episódio é uma novidade, cada episódio é um caso novo. E é super divertido. E tem algumas histórias bem pesadinhas, assim. Dá uma olhada. Você viu também, né, Bislaz? Você lembra de algum episódio que seja seu favorito?
Não vi todo, mas sim. Não.
Eu só assisti o primeiro do antigo.
Eu gosto muito do começo, mas não. É porque eu não vi todo.
Eu gosto muito do episódio que mostra a história do Ginkgo. Eu gosto muito desse episódio.
Esse é legal.
Esse episódio da praia, que tem um xixi na praia, que rouba... Acho que ela, a menina, para de falar ou de ouvir, alguma coisa assim. É bem legal também. Mas um dos meus episódios realmente favoritos é o da floresta. Que a pessoa se perde na floresta, não consegue sair da floresta. Você viu esse aí? Esse é um puta do episódio, eu adoro esse episódio. Mas enfim, Mushish, quem não assistiu, assista. E pra esse ano, pra mim, o melhor foi Relife de longe. Foi o anime que mais me tocou, foi o anime com a melhor... melhor história, com os melhores personagens.
Eu só ia dizer que eu não fiz a lista, mas seria Relife também o melhor nome.
E se você ficou com aquela vontade de quero mais, né? E, pô, quero acompanhar mais a história. O mangá é basicamente o anime, assim. Se você olhar o mangá, você não vai sentir mais falta do anime. Porque é muito bem desenhado, muito bem... É um storytelling muito bom. E é uma...
Eu não acho muito bem desenhado, mas eu acho...
Eu acho que é do nível do anime.
Eu gosto de simplório, mas o anime também. Então,
organização é no mesmo nível. Eu acho que se você quiser dar uma olhada, procura que é uma boa.
Uhum. Tem no Crunchyroll. Mas eu não sei se tem até onde saiu.
Não tem até onde saiu.
E... Bem, eu não escolhi a categoria, como falei. Relife seria meu anime preferido do ano. Então eu não tenho muito mais o que falar. Sei lá, provavelmente. Tem tanto podcast sobre anime, parece que eu não pego tanto. Mas, Yuri, quer falar algum aí?
No meu caso eu vou fazer igual o Duke também. Um antigo e um novo. O antigo, no caso, é porque ele teve uma nova temporada esse ano, eu já falei dele no início. Mas Gintama, né, cara? Gintama teve essa nova temporada que deixou meio que. Deixou o clima pesado nesse final de temporada, onde muita coisa aconteceu. Se eu falar aqui vai ser um spoiler até mesmo pra Gintama. Então foi uma parte, acho que foi a parte mais pesada de todo o anime, mas foi muito maneira todo o desenvolvimento, todos os combates e embates que teve durante esse final. E pra falar de um novo, eu queria trazer. É porque eu não queria falar de Relife também, porque se não Relife também seria a minha escolha, já colocando ele como primeiro. Mas aí trazendo como segundo, eu queria trazer o nosso querido Mob Psycho, que ele também foi um anime muito maneiro, animação absurda. Sem falar da história, a história é muito maneira, sempre eu me diverti muito assistindo o Mob Psycho. E vale a pena assistir, cara. Dá uma parada e vai ver essa maravilha de anime.
E essa é uma parada, eu não recomendo vocês irem pro mangá depois.
Por favor, não vá. Pelo amor de Deus.
Eu pelo menos, não recomendo. Tem gente que ainda consegue se investir. Eu me incomoda muito o traço do ano. Incomoda muito mesmo.
Sim. assim. Ele não amadureceu.
Não é meu preferido depois de Life, mas é muito bom também.
É porque tem vários animes que ainda não assisti esse ano. E tem alguns que eu assisti até metade, então talvez não tenha tanto. Mas pra mim...
Eu acho que o meu segundo preferido é o Yuri Nice.
Não sei, cara. Como já falei, o Yuri Nice me incomodou muito em algumas partes. Então isso tirou alguns pontos dele. Mas aí o Mob Psycho subiu absurdamente. E eu acho que ele já tava no segundo lugar mesmo. Mesmo sem precisar. Olha aí.
Okay. Então, eu lembrei do anime de abril agora. Enfim, vamos então. Deixa eu escolher uma categoria, já que eu não falei tanto de anime. Então, continuando em animação, então vamos lá. Animação do ano, porque eu não falei anime, mas eu tenho animação. Até porque o anime não está na minha lista de melhores animações. Não são os primeiros da minha lista de animações do ano. A minha lista de animação do ano, de série de animação, tá? Não filme, mas série de animação. Em primeiro lugar, o Steven Universo. Eu continuo achando. Eu não sei, é o negócio que eu espero ver sempre que sai, sabe? Se fosse, sei lá, muitas outras séries, eu só me irritaria com o formato como ele sai. Mas no Steven Universo eu só fico o tempo todo empolgado e, sei lá, faço parte do fandom, que é meio triste, mas é verdade. Mas é o quê? Então, realmente, assim... como animação, foi a animação que mais me tocou, assim, em termos de me empolgar, de fazer sentir. E junto com o Relife, provavelmente foi a que mais me fez sentir algum tipo de emoção. Acho que o Relife, pronto, o Relife talvez estaria aqui em animação, junto com o Steven. Foi a série que eu mais gosto, assim, de ver, de animação. No momento, né? Se eu tivesse que destacar de cara duas animações fodões de série, era o Steven Universo e o Relife. Mas eu tenho que admitir, o ano todo foi muito bom para animações, ponto. Não só nos Estados Unidos, não só no Japão e é isso, né? Mas eu tenho mais uma animação, que é o Rick and Morty, que eu vi esse ano. E que animação maluca, e que animação doida. E que estranho que, porra, é muito bom, cara. Ao mesmo tempo que eu me sinto muito mal. É meio complicado a relação com o Rick e Morty. Mas, cara, provavelmente foi a descoberta do ano em termos de animação. É impressionante, cara. E ao mesmo tempo, eu não sei. É muito difícil saber como se sentir em relação. É perturbador e ao mesmo tempo bom pra caramba, sabe? Eu adoro os personagens, eu adoro a forma como a história é contada, as referências. E, tipo, eu nem sei se é uma série pra se indicar pra todo mundo, sabe? Porque tem coisas bem pesadas, sabe? Que vão te fazer se sentir mal, mas mal mesmo. E é louco, é bom pra caralho, cara. É foda. Rick e Morty pra mim é um destaque, cara. Muito bom, e eu tô até agora maluco esperando a terceira temporada desse negócio.
Se você não tiver uma visão de humor mais aberta, Rick e Morty pode ser bem, bem, bem ofensivo. Então, cuidado quando for assistir. Mas se você tem esse tipo de visão maluca que gosta de séries de humor perturbador, então eu digo pra você, primeira temporada, caralho. Pronto.
Eu gosto mais da segunda, vou te falar. Eu adoro a primeira, mas eu gosto mais da segunda.
E o final da segunda é absurdo. Só quero dizer isso também. Que puta que pariu, cara.
Eu acho que tipo, a primeira é muito boa, mas ela ainda se contém um pouco. Quando você vê a segunda, você vê que tudo pode ser muito pior.
Sim.
Essa é a minha sensação.
Essa
é a minha sensação, sabe? Então... mas é muito bom. E, tipo, tem um primeiro episódio de merda. É muito ruim o primeiro episódio.
Não sei, eu não achei ruim. Não achei ruim o primeiro episódio. Eu achei maneirinho. Ele mostra bem o que é a série.
Você, Luke, fala alguma coisa de Rick e Morty? Não,
não, eu já falei bastante de Rick e Morty. Já não tem muito mais o que acrescentar, não.
Então tá. Então, Yuri, escolhe uma categoria.
Meu Deus,
eu não falei aqui. Animação, hã? Faltou...
A animação, é,
Luke,
é verdade,
falou,
esqueci sim, de falar.
Meu Deus do céu, cara. Nem eu falei. Nem eu faço.
Fora os dois Evilás, eu terminei Gravity Falls esse ano, né? E foi, acho que muito mais perturbador que Kikimoto foi o final de Gravity Falls, pra falar a verdade. Que é terrível. Final de temporada...
Foi nesse ano que é que terminou, então, então talvez também tem Gravity Falls aí, desculpa, não coloquei, porque pra mim já era ano passado, mas tudo bem.
É terrível pra mim o final, a temporada final é assustadora. É, e eu gosto muito do que o Gravity Falls faz, ele desafia a tua visão, às vezes. Como no final da primeira temporada, que você fala, porra, será que o tio-avô deles é do mal? Porque tem todo um episódio pra... O confronto entre ele e o Amabel e o Dipper. E que tem aquela cena clássica já, que é a Mabel soltando, confiando no tio-avô dela. Que eu acho muito boa. E fora que é um seriado bem, bem sólido. Todos os episódios são bons. Eu não lembro de ter um episódio que eu... Puta, eu não aguento mais esse episódio.
Todos são bons.
Todos são bons, todos são diferentes um do outro. Tem um mistério. E o Bill Cipher é um triângulo que me faz me cagar de medo. Que é algo que eu nunca pensei que ia acontecer.
É absurdo.
Aquele bicho é do mal. Aquilo ali, o mal tá naquele triângulo.
É um bizarro. Deus a ser seguido.
É, de fato, o Age Magedon é uma puta saga foda. Desde a primeira vez que ele aparece, já é assustador, né? Mas né, o Age Magedon é cruel.
É bizarro. Pô, Gravity Falls, cara, muito foda, muito foda. Assista, pelo amor de Deus. Qualquer coisa que a gente fala aqui é difícil. Assista.
E é porque são duas temporadazinhas, dá pra assistir tranquilo. Sabe?
E é como o Luke falou, cara, todos os episódios são bons, então. Vai lá, fala.
Ok. Categoria Yuri.
Não, eu não falei de animação também.
Eu pensei que você, quando você falou agora de Gravity Falls, era o seu, mas.
Não, cara. Eu queria trazer aqui um que. Eu acho que foi o primeiro que eu assisti que o Lazio me recomendou, que foi o Over the Garden Wall, cara. Nossa, Over the Garden...
Esse é do ano passado, se eu tô certo.
Esse é do ano passado, foi mal, mas é porque eu assisti esse ano e ele foi...
Não, você pode falar, tô falando porque eu vi no ano passado.
E ele foi um desenho absurdo, cara, absurdo. Eu assisti, eu comecei, tipo, pensando, ah, não, desenho legalzinho, nos primeiros 2 minutos. Depois eu fiquei, ai, pô. Mas é muito interessante como a trama vai se construindo com o passar dos episódios. E todos os episódios, eles deixam com aquela pontadinha de dúvida de, tipo, o que tá acontecendo? O tempo todo você fica, caraca, o que tá acontecendo nesse negócio? E é muito interessante, a trama dos dois irmãos que se perdem na floresta e se juntam com uma passarinha pra encontrar a saída, é muito interessante. Então acho que é só isso mesmo. E vai lá, já vou botar a falar?
Cara, é porque a gente já falou muito de Over the Garden Wall, e ainda tem algumas categorias, então vamos tentar passar mais rápido.
É, né?
Então, Yuri, uma categoria aí.
Ah, já falou de filme? Não, né?
Não.
Então eu vou trazer o filme aqui, filme. E como eu tô trazendo, eu vou logo falar do que pra mim foi o melhor filme do ano. Ainda não assisti o que as pessoas estão considerando o melhor filme do ano, que é o A Chegada. Mas...
Eu não considero, só tô dizendo, não tem o que tá falando. Eu achei até impressionante as pessoas amando tanto esse filme.
Pois é, eu ainda não entendi porque eu ainda não assisti, mas eu quero assistir pra entender, então vamos lá. Mas um filme que ele me chamou muita atenção esse ano foi até o vencedor. É porque eu não sei se. É porque eu assisti esse ano, então não sei se ele é desse ano, de mesma coisa. Mas foi o vencedor do Oscar de melhor filme, que foi o Spotlight. Então, pra mim, ele ficou como o melhor filme do ano, não só porque ele me prendeu o filme inteiro, eu não conseguia tirar o olho da tela pra o que tava acontecendo, pra a maneira como a história tava sendo contada, a fotografia do filme, absurda. Sobre o que o filme tava falando, era algo muito incrível. Então, vale muito a pena assistir.
Ok, acho que o Cachorro de Ouro também gostou.
Pois é, e tá absurdo aqui.
E você, Luke?
Cara, se eu falar que eu não me lembro de nenhum filme que saiu desse ano que eu cheguei a achei impressionante, que me marcou, eu realmente não me lembro.
Vou te falar que eu tô na mesma, assim, foi muito complicado eu chegar, mas eu botei aqui.
Eu não lembro. Eu também não vi muitos filmes diferentes, assim, eu falar, tem um monte de filme de herói, mas acho que de cinema eu vi muito filme fora de herói, eu não cheguei muito a ver, não. De cabeça eu lembro do Homem nas Trevas, que é um filme legal, mas, ah, meu Deus... Bom. Não, o melhor filme do ano. Eu não me lembro.
O pior é que é o seguinte, ele poderia até ser. É porque não teve, sabe? Eu fiquei muito impressionado com isso. Na minha opinião, não teve nenhum assim.
Eu realmente não assisti algo que dá um ponto de destaque, não. O que eu poderia falar é do Hamilton, que não é filme, é um musical, mas pra mim é a melhor coisa que eu peguei esse ano foi Hamilton. Tanto em questão de música, como em questão de próprio show. É excelente. Então, eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Assistam, ouçam, que é incrível.
Então, em filme. Em filme, cara, é muito complicado. Porque eu vejo filme toda semana, eu vou no cinema. Eu vi bastante filme esse ano, bastante filme mesmo. E, no geral, não teve nenhum filme. Eu fiquei repercutindo, pensando nisso. Recapitulando, né, e pensando nisso, teve um filme que eu cheguei, puta, que filme incrível, que filme. Teve muitos filmes que me empolgaram pra eu ir no cinema ver, mas poucos que eu saí do cinema dizendo, caralho, que filmão e tal. Tem um filme muito bom, Homem das Trevas é muito bom e tal, ou A Chegada, até que eu coloquei aqui com um segundo. Ele é um filme muito legal, mas eu não sei, eu não consegui achar, ele é um puta ficção científica e tal. Ele é um puta ficção científica. Eu acho que eu talvez deveria estar gostando mais. Mas, sei lá, o pessoal tá vendendo como se fosse o Gravidade e eu não consigo achar tudo isso. Não sei porque eu não acho as atuações tão boas. Não é ruim, mas também não são tão boas. E a história em si, ela é muito legal, mas eu não gosto tanto desse conceito de ver o tempo que o filme traz. Não sei, mas é um filme bem bacana, eu recomendo. Mas já que eu tava recapitulando, não vi nada, o filme que mais me divertiu mesmo, e que assim, eu saí do cinema empolgadaço e tal, e tipo, eu teria esquecido se eu não tivesse olhado agora tudo de volta, mas agora revendo, eu gostei mais bastante, foi o Perdido em Marte. Eu gosto muito desse filme, muito mesmo, assim. É claro que eu tô pensando só em live action, tá, pessoal?
É 2016, então, Perdido em Marte?
É.
Então, ele é.
Mas a gente nem lembrava, né? Eu não lembrava que era desse ano.
Eu achava que era do ano passado.
Eu jurava que era do ano passado. Acho
eu
que...
também, mas não é.
Eu acho que eu tava confundindo com o Interstellar na minha cabeça.
É muito estranho, porque eu olhava e tipo, puta, é um filme. Então, eu não sei, eu acho que. Deixa eu ver aqui, porque eu tô muito confuso agora, vocês estavam falando e tal. Eu acho que ele é do ano passado, mas saiu aqui esse ano.
É
porque eu olhei exatamente coisas que eu fui ver, que eu tinha falado no Yopdan Shibun esse ano, e o Perdido em Marte tava lá em março. Então provavelmente é isso, tipo, ele era do ano passado, eu vi esse ano. E assim, pra destacar como esse ano não foi tantas coisas, o melhor filme do ano pra mim foi no ano passado. Então, é meio complicado, cara, sabe? Não é que o cinema foi péssimo, mas não teve nada. Que coisa incrível, né? Senão eu acho que eu ia acabar botando A Chegada por falta de opção.
Caraca. Isso
é complicado.
Então a gente...
E A Chegada é um bom filme, é realmente um bom filme, mas sei lá, não é... Pra mim, sei lá, Perdido em Marte.
Então, por mais estranho que pareça, esse ano não foi bom pra filmes. Bizarro.
Não é que foi bom, não é que não foi bom, cara. É que não teve nada que você desse aquela coisa, tipo, caralho, que filme foda, sabe? Se duvidar, tipo, os filmes do Oscar desse ano foram melhores do que os filmes que vão estar no Oscar do ano que vem.
Provavelmente.
Mas eu não sei, porque vai ter filmes do Oscar do ano que vem, que certamente eu só vou ver ano que vem. Então não dá pra ter certeza. Mas, dentre os filmes de circuito que entraram nas salas de cinemas e tal, realmente não teve, né, assim.
E eu mesmo, como a gente ainda não assistiu o Rogue One, então a gente não pode dizer se ele é bom ou não.
Eu tô esperando. É o seguinte, a gente tá gravando antes do Rogue One. Um pouquinho antes, um dia antes, basicamente. Então, eu estou torcendo pra que o Rogue One seja o filme do ano, tá? Porque eu adoro Star Wars e eu realmente quero que seja um puta filmão. Mas eu não vou mais com essa esperança toda de que vai ser o melhor filme do ano, tá? Então, eu espero que seja o melhor filme do ano pra mim, mas eu não tô também com essa... Uou, vai ser o melhor filme do ano? Não, não sei. Então tá, filme de animação, alguém, vocês destacaram? Senão eu pego só os meus aqui.
O único que eu vi que eu realmente achei legal foi o Sausage Party mesmo. Eu não liguei muito pra Zootopia, que nem muito pessoal ligou. Procurando Dory é legal, mas não é nada demais. Só se de página, pelo menos ele sai um pouco da zona de conforto. É um filme divertido. É um filme Seth Rogen, se você não gosta de filme Seth Rogen, não assista.
Yuri?
Caraca, lembrar de um filme de animação desse ano é complicado. Porque eu só tenho. Na minha cabeça eu só tenho Zootopia. É incrível.
Então. Pra mim, esse ano foi um ótimo ano pra animação, pra filmes de animação em geral. Eu acho que teve muitos filmes de animação muito bons. Infelizmente eu não vi o Kubo, que talvez fosse o melhor, mas eu ainda não vi, tenho que ver ainda. Mas eu gostei muito do que eu vi esse ano. Zootopia eu gosto muito, o Procurando Dory, que o Luke falou. Eu gosto muito, tem outros menores, Cepet, Cegonhas e tal, que são pequenos, mas que são bem legais. Só que, apesar de terem filmes incríveis e tal, que saíram esse ano, tem filmes realmente muito bons, eu vou ficar com dois filmes que são do ano passado que eu vi esse ano também aqui. Um é o Bakemono no Ko, filme japonês. Eu acho ele do caralho. As críticas que tiveram a esse filme eu não entendi muito bem depois que eu vi. Realmente achei um filme fantástico. É um filme que, sei lá, é uma puta história de crescimento, de reconhecimento, de um monte de coisa. A gente tem um cast lá no Anime Coach, um Anime Coach Cast que fala, que é um dos Anime Coach Cast sobre filmes, que a gente fala sobre o Bakemono no Ko. E, cara, é um filme fantástico, fantástico, fantástico mesmo, assim. É um dos meus filmes preferidos do Mamoru Hosoda. Eu acho que só depois do Okami Kodomo, ele. E, cara, eu achei impressionante porque as pessoas não criticaram tanto esse filme. Eu vi as críticas e tal, mas, sei lá, eu acho que é muito forçar barra. Mas, enfim. Apesar de tudo isso, e eu dizer, se for no quesito geral, se a gente for levar todas as coisas, Bakemono no Ko é o melhor, o melhor pra mim em termos emocionais, vamos dizer assim, foi o Peanuts, que não é um puta filme de animação,
nossa,
mas é um filme de animação muito bem feito, e cara, sei lá, eu quase chorei de cinema com essa porra, cara, porque eu gosto muito de Peanuts, e eu acho que ele foi eu acho que ele não é um grande destaque, porque não tem uma história muito fechada, muito de filme, sabe? Parece um episódio. E é isso. Apesar de ser só parecer um episódio, Peanuts é isso, cara. Peanuts é o próprio nome, o termo Peanuts é de coisa pequena, coisa da vida. O próprio autor não gostava muito quando criaram esse termo para o quadrinho dele, porque não foi ele que criou. Mas foi seguido e... Cara, eu gosto muito do trabalho do Schutz com relação a Peanuts. Pra quem não sabe, quem conhece mais no Brasil, então é Scooby Charlie Brown, tá? E, cara, eu adorei o filme de um jeito que eu sei que pouca gente adorou, cara. Eu quero muito ter o Blu-ray desse filme, que até hoje eu não tenho. E, cara, que filme bonito, assim, simples e, ao mesmo tempo, fantástico dentro do que ele se propõe. E é mais um episódio de Snoopy Charlie Brown. É isso, sabe? É uma modificação do clássico especial de Natal de Snoopy e Charlie Brown. E é muito bom. Muito, muito bom. Enfim, vamos para outra categoria. Livro. E aí, vocês? O que vocês leram de livro de interessante? Vocês não leram nenhum livro?
Eu li o Witcher. Que não é desse ano, mas eu li esse ano.
O livro desse ano aí já é pedir demais, né?
já é incrível que eu tenha lido livros. É puta do livro. O primeiro é o melhor Eu li 3 até agora. O primeiro ainda é o melhor, mas é um puta do livro. Se você curtiu a ideia básica do Witcher, eu acho que vocês vão gostar bastante do livro.
Yuri, leu algum?
Esse ano eu li, basicamente, foi o meu ano de ler fantasias. Eu li os dois livros de Afonso Solano, de Espadas de Carvão. Eu sei muito bem da inclinação do Luke com relação a Afonso Solano. Mas os livros são muito bons, querendo ou não. O personagem que ele fez é muito bem definido na história. E é bem interessante.
Eu acho o primeiro melhor.
É porque aquele negócio, o segundo, ele conta duas histórias em um livro e acaba sendo muito pequeno e acaba contando muito superficialmente as duas. Mas, querendo ou não, é um bom livro.
Uhum.
Até porque os dois personagens, eles chamam muita atenção e eles lhe prendem o tempo todo. E até por ser pequeno, é uma leitura rápida, então facilita bem pra você ler. E o outro livro que eu li, que foi o primeiro livro do Eduardo Spohr a fazer grande sucesso, que foi A Batalha do Apocalipse. E, Dragon Ball não, né? Cavaleiro Zodíaco, né, cara? Porra, eu li Cavaleiro Zodíaco. É absurdo, cara. Mas é muito bom, cara.
Isso é bom ou ruim?
Isso é muito... Não, assim, é porque depende. O problema de Cavaleiro Zodíaco é que a animação era uma merda.
Não, não é isso, não.
Pra mim era. É um grande problema. É um grande problema de Cavaleiro Zodíaco. E como era um livro, então eu imaginei toda a ação. Então foi muito melhor do que o próprio Cavaleiro Zodíaco. E isso me chamou muita atenção, até pelo fato da história ser muito bem contada. Os personagens serem, do mesmo jeito, muito bem definidos. O livro tem mais de 500 páginas e eu terminei em menos de um mês. Então, é bem tranquilo. Foi bem tranquilo pra eu ler. Então, eu recomendo os 3 livros que eu falei aqui.
Então, eu li bastante coisa esse ano, até de livro, que é impressionante, porque eu não leio tantos livros assim. Mas eu vou destacar 2, então. Um é o Star Wars Marcas da Guerra. Que é um primeiro livro de Star Wars pós episódio 6, né, dentro da cronologia. Ele tem alguns problemas, mas ele é um livro muito legal para quem curte Star Wars. É uma história muito maneira, e ele é o tipo de história de Star Wars que eu mais gosto, que é a história que não tem Jedi. então, para quem gosta de Star Wars, do universo de Star Wars, e quer saber meio que o que aconteceu ali depois do sexto filme, como é que tá o universo e tal, Marcas da Guerra é um puta livro maneiro. E o meu livro preferido do ano foi O Salmão da Dúvida, do Douglas Adams. E, cara, como é maneiro ler Douglas Adams de novo. Eu tenho que ler os livros do Dick Gently, que eu já tenho aqui, eu tenho que ler eles. Mas, cara, como é legal, sabe? E o Salmão da Dúvida, ele nem é um livro fechado, né? Ele é uma coletânea de coisas que o Douglas Adams escreveu. E é muito legal. É muito louco, cara. É muito legal ver ele falando sobre uma banda de rock. Ou o que ele falava sobre a escola. Porque tudo parece que eu tô remetendo de volta ao Guia do Mochileiro das Galáxias. E parece que toda a escrita dele é pautada nisso, sendo que esse livro todo, tudo que ele escreveu nesse livro praticamente é pós Dick Gently, que foi o último, pós o Dick Gently 2, que é o último livro realmente dele. E é muito triste que esse cara tenha deixado a gente tão cedo, né? Porque era um puta autor e é um cara que é memorável. O cara tem uma série grandona e uma série menor. E ele é considerado um dos melhores autores de ficção científica já existentes. E ele nem é um autor de ficção científica, ele é um autor de comédia. Então é meio... Que loucura, né? Então, é um puta livro maneiro sobre o Douglas Adams. E é foda, assim. Eu recomendo muito o Douglas Adams, ponto. E é isso, sabe? E eu li alguns livros muito legais esse ano. E esse é um destaque interessante. Enfim. Séries.
Eita, séries, meu Deus do céu, cara. Ai, ai. Quem vai começar?
Ó, eu tenho umas três categorias aqui só, que é série, quadrinhos e canal de YouTube, tá? Se vocês tiverem outros, vocês avisam aí. Então a gente pode só ficar com essas três.
É só isso mesmo. Aqui é só isso.
Então, tá. Só isso mesmo. Tá bom.
É, eu, pra mim, Game of Thrones me fez voltar a gostar de Game of Thrones essa temporada.
Sim, porra, bem falado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não lembrava de Game of Thrones.
Eu acho que a gente concorda nisso. Acabou, sério.
Porque foi a temporada que me fez voltar a gostar de Game of Thrones. Uma puta numa temporada. Teve só o primeiro episódio, é uma merda. Que é o episódio que ele mais ou menos... Ah, olha o que aconteceu. Só pra lembrar mais ou menos o que aconteceu no final da última temporada. Depois foi só pauleira, foi só porrada. E foi excelente pra mim.
E que coisa incrível foi a Batalha dos Bastardos, né?
É, melhor episódio, oitavo, né? Foi oitavo a Batalha dos Bastardos.
Foi pra falar. É, nossa, cinema... Sim. Temos uma competição aqui, porque... Foi coisa de cinema, foi incrível.
Foi absurdo. Né? Eu me senti claustrofóbico naquela cena. Puta
merda. Pior que... Bem lembrado nesse ponto que você falou, cara, que... É, cada vez mais as séries têm parecido mais com o que a gente tem no cinema, mas... É incrível, porque se eu for pensar agora no que eu vi no cinema, e Game of Thrones foi melhor até produzido que a maioria das coisas que eu vi no cinema, cara. É incrível.
É porque também ele tem tempo de desenvolver o personagem, né? Porque se a gente não odiasse o Ramsay do jeito que a gente odiava, a gente não ia ligar tanto pra Batalha dos Bastardos. Mas é. Só pra mim é o único problema
que mas eu acho que a Batalha Bastardos, como um todo, tem coisas muito incríveis. A cena do Snow debaixo dos corpos.
É absurdo.
Cara, como o Yuri falou, é claustrofóbico, cara. Você pensa, cara, as pessoas de fato morriam por isso, sabe?
E você sabe que foi. E aquilo ali foi por causa de falta de orçamento, né? Que rolou.
Aham.
Então.
É, a criatividade vem disso, cara.
É, mas é. A única crítica que eu tenho a Game of Thrones dessa temporada foi toda a parte da área. E a passagem de tempo. Porque a passagem de tempo e algumas vezes ficava meio estranha. O personagem aparecia em uma cena e do nada ele tava do outro lado do mundo pra aparecer em outra.
Um abraço pro Lord Varys. Um abraço pro Lord Varys, que é o cara mais teleportador do mundo.
Mas esse cara tem poderes.
Só pode. Não tem... E ele não sua. Ele não sua de jeito nenhum. O cara é gordo e ele não sua, veio com aquelas roupas todas do deserto. Vai tomar no cu.
Que absurdo. Que absurdo. Que cara gordo. O cara pode ser gordo, velho. Deixa o cara. O cara não tem pinto. Ele passou o licor de cair perto do Coringa.
É uma série, Luke. É uma série, Yuri. É uma série. É uma série. Ninguém soa nessa porra. O pessoal tá lutando e tal. E ninguém
gordo
soa.
Lá da, o gordo lá da biblioteca lá, ele continua gordo. Ele tava só o mundo. Ele é gordo. Mas é isso. Game of Thrones pra melhor ser dono.
Yuri?
Cara, não tem nem como discutir, né, cara? Game of Thrones. Não tem discussão, cara. Foi muito bom o Game of Thrones. Eu acho que não tem nenhuma... não, tem uma série que se compara, que eu descobri esse ano, eu sei que é uma série antiga, mas descobri a terceira temporada dela nesse ano, que é Black Mirror. Black Mirror, gente. Muito bom, cara, Black Mirror. É uma série episódica, fala sobre a podridão do ser humano, basicamente, e meio a tecnologia. Então, é muito interessante. É muito interessante Black Mirror. Se você puder assistir aqui, é muito legal. E se você não gostou de um episódio, passe pro próximo, que talvez você goste. Ou não, e você passa pro próximo também.
Eu só queria dizer que, tipo, o que a gente não teve de filmes incríveis esse ano, eu acho que a gente teve de séries. Teve muita série maneira esse ano, assim. Sim. Pelo menos eu vi muita série maneira mesmo esse ano. Game of Thrones, de fato, o Luke tava lembrando, eu realmente acho a melhor do ano. É que faz tanto tempo que eu já tinha esquecido.
Pois é, cara.
Eu tinha botado Black Mirror com um destaque. E uma aqui, cara, que eu falei muito que não era uma puta série. Não, é uma série muito maneira, mas não é uma puta série. Mas que no final do ano acabou sendo ainda uma das séries que eu mais gostei no ano. E olha que eu gostei muita série no ano. Que é Stranger Things.
É
bom pra caralho. É realmente bom pra caralho. Sabe? Eu ainda acho que não é uma coisa nova. Acho que essa é a grande parada dele. Mas ele entregou algo muito bom. E eu queria que ele não tivesse segunda temporada. Que ele tivesse fechado, ponto, sabe? Porque pra mim foi muito bom a experiência que eu tive com o Stranger Things ali, e pra mim acabou e tá bom, sabe? Se tivesse um temporada, eu vou ver, vou, mas é incrível. Ah, e só uma coisa, a gente tá falando dos séries super-heróis e tal, a gente esqueceu de falar, né? As séries Netflix da Marvel acabaram decepcionando também esse ano, né? Meio triste isso.
É complicado, eu diria que é complicado, porque em certo ponto impressionou, porque o Demolidor foi impressionante em certo ponto.
Eu acho que o Demolidor só se destaca por causa do Justiceiro.
Então, não, ele foi isso que eu quis dizer. Ele foi impressionante em certo ponto.
Mas, não foi, mas a série como um todo não foi por causa, principalmente, da parte da Elektra.
O problema é que eles botaram o início da Elektra. E o início da Elektra é uma merda. Ele não é interessante, não é uma a personagem.
Não é uma desculpa.
Não.
Não, desculpa.
Eu sei que é desculpa, cara, mas foi o que aconteceu. Tirou muito da série por causa do início da Elektra. Foi realmente, atrapalhou muito. Enquanto Demolidor virou um personagem secundário, que juntava esses dois lados da história. Basicamente o personagem principal, e que foi o melhor personagem da série, dessa segunda temporada, foi o Justiceiro, que foi absurdo. Agora, já indo pra Luke Cage, a coisa mudou de figura pra algo realmente decepcionante.
E Jessica Jones mesmo, ela não foi uma série ruim, mas ela deixou muito a desejar. Apesar do que o Grave ser um puta personagem, podia ter 3 episódios a menos a série, que não teria o menor problema.
Eu não concordo. Eu assisti todos muito bem de Jessica Jones. Não teve nenhum que eu fiquei tipo, ah, caralho, não poderia ter esse. Não, todos foram bem legais.
Eu acho que tem muita enrolação ali no meio. Luke Cage também podia ter uns 4 episódios a menos. Mas enfim, vamos lá. Quadrinho.
Quadrinho, eu vou falar 2. Li Pluto. Pra mim, melhor mangá do ano aí pra mim que eu li, né? Não saiu esse ano. Mas é um puta do mangá que vai sair aí ano que vem pela Panini. Quem tiver dinheiro sobrando, dá uma olhada, que é pra mim o melhor mangá do autor. E o Kaku Shikajika, que é a história da autobiografia da menina lá que fez o... Qual o nome do mangá? Esqueci.
Kurahime.
Que ela conta a história dela com o professor, que é muito triste, de certa maneira.
Aí.
Yuri?
Quadrinho, cara. Quadrinho eu não vi tanta coisa em quadrinho, então eu vou falar. As pequenas partes. O que eu vi de quadrinho desse ano. Posso só ter isso mesmo. Foi o Berserk, né? Berserk que eu me interessei muito pelo. É que não é bem um quadrinho, é mais um mangá, mas. Enfim.
Ele é um quadrinho, cara. É. Mangá são quadrinhos.
É. Tá.
O Yuri falou de. O Luke acabou de falar de 2 mangás.
Sim, é. Pronto. Melhor ainda. Então, Berserk, ele veio porque o anime tava chegando, a próxima temporada que teve. E aí eu disse, não, eu tenho que ver os filmes. E aí eu vi os filmes, adorei. Vi que. Eu sabia que os mangás estavam lá na frente pra caralho. E eu disse, não, cara, eu tenho que ver essa porra. E é absurdo. Berserk é absurdo, é muito bom. Até o traço do cara, o desenho é incrível.
Uhum.
Mas eu gostei muito, cara. Berserk pra mim fica nessa parte aí.
Meu quadrinho preferido do ano foi Reino da Manhã, cara. Reino da Manhã. É só. Sei lá, cara. Eu acho que. Se duvidar, é a melhor história de super-herói que eu já li na minha vida. É bom demais, cara. Eu realmente gosto pra caralho. E, assim, apesar de eu achar duas histórias completamente diferentes e eu amar essa outra história, eu provavelmente, em termos de que eu gostei, porque o que eu gosto mais do lado de super-herói, faz ele ser melhor que o Watchmen pra mim. Tá? Então... Em termos gerais, eu amo o Reino do Amanhã. Eu realmente, assim, eu não sabia que era uma coisa tão boa, e é uma coisa foda com a arte do caralho, né? A do Alex Ross é incrível.
Lita.
E, cara, porra, como eu queria que o Mark Waid escrevesse novo pra DC.
É absurdo, queria... cara.
Caralho, como eu queria que o Marco Eide escrevesse de novo pra DC, cara. Pô, o Marco Eide tem que sair da Marvel, cara, de parar de fazer aquilo pra Marvel. Ele parou, né?
Não, ele tá escrevendo não, pro... Não. Acho que pro Arqueiro. O Gavião Arqueiro, acho que ele tá escrevendo.
Porra, cara. Ele tem que voltar pra DC. Maldito DC que brigou com o Marco Eide, seus filhos da puta. Assistindo todos os autores bons, seus merda, que droga, cara.
Calma, calma.
Como isso me irrita, cara. Apesar de agora o Rebirth tá trazendo uma galera de volta e isso dá esperanças. Porra, como eu queria um Marco Eide escrevendo coisa nova, cara. Que negócio incrível. E assim, eu não terminei, mas eu também tô achando foda desculpa, A Crise das Infinitas Terras. O problema é que ele é um quadrinho antigo, né? Ele é muito estilo antigo, porque o Pérez é um quadrinho antigo, em termos de ideia. Então, tem uma arte do caralho, do Wolfman, mas, cara, como o Pérez escreve, cara, uma página do Crise das Infinitas Terras, parece que eu tô lendo 10 páginas de um mangá qualquer. Foda. É muito texto, até que pariu. A história é boa pra caralho, mas, pô, é muito texto, cara.
É quase um livro, cara.
Mas é o que o Pérez faz, né? Então, é o que ele faz de melhor. Fazer o quê, né?
Lembro que eu falei que o reboot do Ash é do Wade, então você deve curtir ele, cara, dá uma olhada.
Não, cara, é difícil eu não gostar coisas do Wade, caralho. Mas é porque foi o Wade com o Alex Ross, né? Foi outra coisa, né? Foi outro nível, Reino do Amanhã.
Foi absurdo.
Reino do Amanhã, é incrível.
Tem outra história com...
Ele agora...
Tem, agora... mas não dizem que não é tão boa, né?
Eu acho legal. Eu não acho ruim, não.
Qual é o nome?
Eu não lembro, cara.
Eu não lembro. Não, mas diz assim, não é ruim, mas não chega a ser Reino do Amanhã.
É um que tem armadura, que todo mundo usa armadura. Não lembro.
Aham. Uhum. É, ouvi falar só. Beleza, então vamos para a última categoria, canal do YouTube, rapidinho. Teve algum canal do YouTube que vocês acham que ficou... Que vocês gostaram muito esse ano?
Canal do YouTube, eu acabei indo pra uma parte mais, não só de gameplay, mas também pelas conversas que eles têm. Acho que mais pelas conversas que ele tem do que pelo gameplay, que foi o Jogabilidade. Eu entrei no canal do YouTube, eu gostei muito, e aí depois eu fui pro podcast, achei absurdo. É muito bom, cara, é muito maneiro. Todas as pessoas que tem lá, todo mundo é bem legal.
Eu acho que podcast também podia estar aqui, né?
É, podcast, né?
Mas enfim. Então, YouTube e podcast, vou colocar numa categoria só, tá? Desculpa aí, vou colocar numa categoria só.
Não, mas aí fica pros dois. O meu, é o Jogabilidade, ele ganha
nos
dois, pra mim.
Ok.
De YouTube. Vocês conhecem o Angry Video Game Nerd?
Sim.
Existe um canal brasileiro que o cara faz uns vídeos estilo Angry Video Game Nerd, mas ele não faz com jogos ruins. Ele pega jogos que as pessoas dizem que são difíceis e faz um vídeo todo produzido sobre isso. Mas também tem vídeo de gameplay que é o Covil, que é em português, é um cara aqui do Brasil mesmo. Ele fez já de Yonoid e de Battletoads. E é bem divertido, o cara é tipo um larica total dos videogames. É bem da hora, assim. Eu vejo bastante o canal do cara. Tem também o Noclip, que é um canal de mini documentários do Danny O'Dyer. Não sei como é que fala, mas ele faz mini documentários sobre jogos. Ele já fez documentários sobre Doom e do Rocket League. É bem interessante assistir se você entender de inglês. É de podcast, cara. O podcast que eu mais me divirto ainda é o Jogabilidade. Vamos ver até quando, né? Que eu tenho a mania de gostar muito de um podcast. Aí demora alguns anos e eu começo a detestar o podcast. Acontece isso com o Jovem Nerd, aconteceu isso com o pessoal do Overloader. Vamos ver o que acontece.
Pô, você gostou muito do Jovem Nerd durante uma época?
Cara, eu gostei muito do Jovem Nerd durante uma época, cara. Muito,
essa
muito.
Essa é uma revelação.
Eu ouvi, acho que os 200 podcasts. É que eu ouvi, peguei o podcast 200.
Eu ainda escuto, sabe?
Eu ainda escuto, mas, cara, eu detesto o Azaghal. O Azaghal é uma pessoa que eu achava que era um personagem e tudo mais, mas ele é uma pessoa detestável. Ele é uma pessoa detestável, eu detesto, cara. Mas, cara, pra mim, ele é um puta de um cara de marketing e tudo mais, mas como pessoa, ele é detestável. Eu gostava muito do Jovem Nerd. Hoje em dia eu ouço mais pelo... Como eu ouço toda semana, durante todos esses anos, eu acabo indo na aba aí. Acabo indo, mas eu não sou muito fã, não.
Eu gosto ainda dos Nerdcasts de história e ciências. Então, é mais por isso. E RPG, eu gosto dos podcasts de RPG. Mas enfim.
É que aí
YouTube podcast.
O podcast de RPG deles acaba que o Azaghal faz tudo, ele é o herói e ninguém bota limite.
Isso me chateia.
Isso é verdade. Tira um pouco.
Eu não entendo também. Eu gosto desses podcasts de loucura, desses vlogs de loucura, não era pra eu gostar, exatamente por causa do dono gosto tanto mais do jogo, né? Eu não gostei, nunca gostei tanto assim. Mas por algum motivo eu gosto muito do Gaveta, tá? Mas, enfim, do canal dele, não do que ele faz pro Jovem Nerd.
Mas aí tem vídeo com a funcionando e eu tenho que pular.
Eu gosto do dobrar.
O Baralho é bem legal, é bem maneiro.
Eu gosto.
O Afonso Solano, eu já acho babaca, eu olho ele com aquele bigode e falo, puta que pariu, velho. Mas enfim.
Pode ser babaca. Legal, cara. Enfim. Então, YouTube Podcast. YouTube. Screen Junkies, só parte 3 honestos, eu acho. Eu gosto muito de 3 honestos, cara. Só 3 honestos, toda semana eu vejo. Eu ainda gosto muito de 3 honestos. Na verdade, eu tô falando do Screen Junkies 3 honestos, mas na verdade, se eu for pegar, eu acho que mais o 3 honestos do Brasil, porque ele junta tanto do Screen Junkies quanto do Smosh Games. Smosh Games? Eu acho que é isso. Que é o 3 honestos de games também. Os dois são muito legais. Mas 3 honestos. Coisas. É porque não existe um canal 3 honestos. Existe o 3 honestos do Brasil. Mas ele é só pegar os 3 honestos desses dois canais e botar uma legenda. Então não sei se vale a pena dizer. É assim. Mas enfim. Pode ser. É porque às vezes eu esqueço que tem o de games, aí eu lembro por causa do brasileiro. É porque eu já tinha costume de visitar o de Skin Junkies em ponto e por outras coisas também. Mas eu não tenho muito costume de visitar o outro. E bem. E nerdologia, cara. Nerdologia esse ano evoluiu pra caralho. E eu gosto muito da forma como eles entregam o conteúdo deles. Falam sobre os assuntos que eles falam. Gostei muito de ter agora nerdologia de história. Mudando um pouquinho o formato que eles já tinham. Cara, eu gosto muito de nerdologia, ele realmente é muito bom. E até comparado a outros podcasts gringos de ciências, eu acho que a nerdologia tá se destacando pra caralho. Assim, eu realmente acho ele um puta canal de YouTube. E eu gosto pra caralho. Provavelmente é o meu canal de YouTube preferido atualmente.
Olha aí.
Então, de podcast, jogabilidade, canal de jogabilidade, é porque eu gosto de todos os podcasts, menos o Fora da Caixa. O Fora da Caixa eu nem escuto. Eu gosto muito do conteúdo que eles fazem. Eu acho que é um conteúdo muito legal. Eu tenho minhas críticas ao Jack, mas é porque é foda, por causa do assunto que ele trata. Eu nunca vou achar que tem um podcast realmente muito bom, nem o podcast que a gente faz é bom assim, que é o podcast de anime deles.
Eu fiquei muito irritado com o Jack deles de Fullmetal, cara. Eu tive que me segurar ali. Fica que pariu, cara.
Eu gosto bastante do que eles fazem, principalmente com Linha Quente e com Dash. Linha Quente é só pela loucura mesmo. Eu gosto de podcast de loucura, porque tô órfão, cara. Não tem mais verdades absurdas. Não tem mais nada desse tipo, cara. Então, Linha Quente. Apesar de ter umas perguntas meio absurdas. E o Dash é basicamente o Dash e o Vértice são os podcasts de games que eu escuto, não tem mais nada. E o MDM é o podcast preferido. Apesar de tudo, o MDM é o podcast que eu realmente estou esperando toda semana. Né? É ele e o Como Que Pode para quadrinhos mesmo. Mas é o MDM porque é o MDM. Eu não sei, isso é bom para mim. Eu, ainda é meu podcast divertido. Eu já não fico irritado com eles contarem spoilers das coisas para mim. Porque eu sei que eu vou receber spoilers deles e eu não tô muito preocupado.
O problema é os estagiários lá. Os estagiários estão me enchendo o saco já. Eu não aguento esses moleques.
Enfim. Ninguém, né, cara? Ninguém, né? Mas sei lá, porque eu não vejo tanto, sabe? O Nazik quase não participa do podcast. Eu meio que ignoro ele quando ele tá no podcast. Eu tenho tanto problema com lojinha. Tá? Eu não tenho muito problema com lojinha, não. Lojinha eu acho tranquilo. Agora, pois é, o Nazik. É. Aí o outro é o Maximus. O Maximus é quase um participante. Eu não posso desgostar do Maximus, porque ele é um podcast professor de universidade, sabe?
É difícil. Eu sinto falta da velha guarda, é complicado. Mas esse podcast de política eu acho divertido.
Mas é porque o que a gente considera velha guarda? Porque assim, eu sou da época que eu entrei no podcast e o fazia parte. Caralho. Pariu, né? O Inominável, eu vou ter que até cortar isso aqui, pra... vai que ele passa essa gente. O Inominável, eu sou da época que o Inominável fazia parte, né? E, cara.
E Vilas, o podcast MDM foi o primeiro podcast que eu ouvi. Eu tô dentro do primeiro então, lá.
Então, você é da época do bug, mano.
Da época do começo.
Caraca.
Então,
é isso que eu tô falando, cara. Então, tipo. Não dá pra dizer que hoje em dia só tem gente ruim. Tinha uma galera ruim antes também, né?
Ah, pra mim só salva o Change e o Hells. O resto eu não sou muito fã, não.
Ah, eu gosto muito da galera. Eu gosto muito do quando eles fazem os convidados. Você não deve, pelo que eu conheço um pouco de você, você não deve gostar do Fiorito. Então.
Eu nem sei quem é.
Caralho, o Fiorito grava mais MDM do que Como Que Pode, cara. Ele
faz
é meu foda.
Faz muito tempo que eu não ouço MDM.
Caralho. Ah, então tudo bem. Mas eu ainda acho o melhor podcast. Então é isso. Essas foram as nossas melhores do ano. Vamos rapidinho pra parte que a gente viu, porque eu acho que não tem muita coisa. E depois vamos encerrar. Né? Vamos lá. I could never be ready for this. I could never be ready. Lucas, do último podcast pra cá, o que você viu que você ainda pode contar que você não falou de melhores do ano?
Eu li Repeteco, a revista que eu comprei, o quadrinho que eu comprei na Black Friday. É aquela velha história de... Se você viu o Efeito Borboleta, esse tipo de coisa, é essa história do quadrinho. Não tem muito segredo. A diferença dele para as outras histórias já contadas, esse tipo de coisa de... Ah, vou voltar no tempo para arrumar alguma merda que eu fiz. É que os personagens do Brian Malley, eles são sempre a coisa mais simpática do mundo. Você dá risada com o que eles fazem... As situações absurdas e eles são bem divertidos. Se você leu Scott Pilgrim, o personagem protagonista, a menina protagonista Kate, ela é bem o Scott, assim. Ela não é a personagem mais agradável de todas. Ela só faz merda.
Ela é a porca do mundo, na verdade.
Ela faz merda pra caralho, ela só pensa nela mesma e não tá nem aí pros outros. Mas ainda assim você acha ela engraçada. Eu gosto muito da personagem, assim, mesmo ela tendo as suas falhas. Mas é isso, não é nada muito que vai mudar sua vida, mas eu ainda gosto bastante de Repeteco.
Quer alguma coisa mais?
Não, só isso.
Yuri, você?
Eu vi algumas coisas, principalmente Animais Fantásticos de Underbeaton, eu assisti. Faz muito tempo que eu ia no cinema, e aí eu fui assistir. Muito bom.
Muito bom.
Não sei que negócio, né? Eu gosto muito do universo do Harry Potter. Até porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Então, eu sou muito novo, gente. Eu sou muito novo. Apesar que eu odeio jovens, mas eu sou muito novo. Então. Então, é aquele negócio. Eu gostei muito. Porque eu voltei ao universo de Harry Potter e, cara, né, velho? Puta que pariu, cara.
E, apesar de que esse negócio que você gostou pra gente só cagou mais aí no filme, mas tudo bem.
Não, e o pior é que eu escutei, agora que eu lembrei que eu escutei o podcast e vocês falaram isso mesmo. Mas enfim, mas muito bom, cara, voltar no filme. Mesma coisa que vocês falaram, o Newt Scamander, ele não foi lá essas coisas. Os melhores personagens foram os secundários, que foi a irmã da menina e o trouxa, que foi, os dois foram muito bons, cara. Absurdo. Tirando isso, foi bem maneiro também ver como é que a magia funciona nos Estados Unidos e todas as regras, era bem legal, é bem legal. E ver magia madura, né, cara? Ver o pessoal usando magia de verdade, finalmente. O pessoal sai teleportando pra todo outro lado e sem precisar daquela frescurinha que tinha em Harry Potter.
Mas combate ainda é uma merda.
É porque aquele negócio, o combate é só essa energia, cara. Não...
É uma merda, cara. É uma merda. É uma merda.
Nada vai se comparar ao combate de Voldemort contra Dumbledore no... Da Fênix, da Ordem da Fênix, cara. Nunca vai se comparar. Mas é muito bom, cara.
Mas não tem que se comparar, cara. Só que o combate Harry Potter é chato. Não é simples.
Não, é porque... Conta com a história. É só basicamente isso. É só um jeito de movimentar a história e dizer... Ah, teve esse combate. Mas foi maneiro, foi legal. Eu gostei muito do filme. Tirando tudo.
Luke, em uma frase, resuma o que você achou do filme. Bom resumo. Mais alguma coisa?
E Rick Morty, né, cara? Rick Morty. Eu não vou nem falar, porque vocês já falaram pra caralho. Mas muito bom, cara. Rick Morty é absurdo. Assistam, pelo amor de Deus.
Então, rapidinho. Acabou não. Na verdade, foi meio que uma mid-season da segunda temporada do Star vs as Forças do Mal, né? Também uma animação da Disney. E tá bem legal, essa temporada tá muito melhor que a primeira. A primeira já era legal, a segunda tá bem mais legal. E é uma série que eu recomendo realmente pro pessoal assistir. Eu não diria que você tá órfão de Great Falls ao assistir, mas provavelmente é a melhor série da Disney junto a Great Falls dos últimos anos. É bem legal mesmo. Eu vi o filme A Última Ressaca do Ano. E não é um filme bom, eu não esperava que fosse um filme bom, mas eu sempre vejo esses filmes assim, meio loucura no fim do ano. E ele me surpreendeu até positivamente, eu achei um filme bem, bem interessante. Ele fala basicamente sobre uma empresa, a festa de um fim de ano de uma empresa, e de uma situação, do porquê essa festa tem que acontecer. E o que eu achei interessante é isso, porque apesar de ser aquelas festas típicas, sei lá, de filmes adolescentes, até de filmes adultos, de festas loucuras e tal, que os Estados Unidos adoram fazer, a motivação para essa festa existir é muito mais interessante do que a maioria dos filmes desse tipo. Então é impressionante. O fato de eles terem conseguido dar uma motivação relativamente interessante pro negócio. Tem coisas que me incomodam, principalmente quando eles falam de tecnologia, e me incomoda, mas é um filme, eu não sei, porque eu não sei quem vai gostar desse filme, sabe? Tem pessoas que vão gostar, mas tipo, o Yuri e o Luke não vão, então eu não tenho muita ideia. Eu vi, é isso, é um filme bem mais ou menos. Eu vi o filme Spectral do Netflix, que ele veio como uma puta ficção. Eu tava vendendo como uma puta ficção foda, não sei o quê. Eu achei uma merda de filme, assim. As explicações são fracas, as atuações são mais ou menos. Eles ficam num cenário meio limitado. Os efeitos visuais não são ruins, mas sei lá, cara. Não é legal, não fica bonito. Então, eu acho que ele sofre muito o efeito Netflix, sabe? Tá no Netflix, tem que ser bom. E por isso o pessoal tá botando notas muito altas e tal. Mas o filme não é bom. O roteiro dele é muito ruim, cara. É muito ruim. A explicação final é muito fraca. Eu achei um filme bem triste, porque eu esperava um filme legal de ficção científica pro Netflix e, tipo, aquele filme que tem um orçamento muito menor e um tempo muito menor, que eu falei da outra vez e que eu esqueci agora o nome, que tem o irmão do Stephen Amell, o cara que faz o Arrow. Ele é muito melhor do que Spectral, muito melhor. O filme lá de Viagem no Tempo é muito, muito mais legal que esse filme. Eu fiquei meio triste só, porque ele tava com um ponto anúncio, sabe? É que nem o 3%, né, a série brasileira, que é uma série ok, mas é só uma série ok. Ela não merece todo esse destaque que estão tendo por aí. Apesar que muita gente tá odiando, né? Então, eu não sei.
Mas também tem muita gente odiando por ser brasileiro também, né?
É, o problema é esse. O problema é que tem muita gente que tá odiando por ser brasileiro e não é uma série ruim. Só não é a melhor coisa do mundo. Uhum. Tá. E por último, eu vi o seriado do Dirk Gently. Foi uma grata surpresa olhar no Netflix e ver que tinha. É, ele não conta dos livros. É, pra quem não sabe, Dirk Gently, então, o personagem do Douglas Adams, que existe pós Mochileiro das Galáxias. Ele é sobre um detetive que ele acredita que tudo no universo está ligado. Então ele meio que... ele não precisa meio que ir atrás das coisas. As coisas... Notoriamente, por ele andar na rua, ele vai esbarrar na coisa certa pra resolver o caso. Vamos dizer que é mais ou menos isso. Só que a grande parada da série é que a série, ela é anterior aos livros, tá? Então ela é tipo um prequel. E isso é meio confuso, porque o personagem tá bem diferente do pouco que eu li dos livros, sabe? É só essa parada. Até porque a caracterização é completamente diferente do que você vê em imagens de capas dos livros e tal. Mas é uma série legal, uma série bem bacana, exatamente por esse conceito maluco de, tipo, as coisas vão acontecer. Então, o Dick Gently não é a única pessoa que tem esse negócio, que é o negócio tipo do acontecimento holístico, né? O universo vai fazer o negócio resolver. Mas eu acho que o conceito de viagem no tempo que ele faz não é novo, mas faz sentido pra caramba. E tem outros personagens, como eu falei, tem outros personagens que fazem a mesma coisa. Por exemplo, tem uma assassina que ela sabe que quem ela pode matar qualquer pessoa, mas por acaso todas as pessoas que ela matar fazem ter algum sentido no final das contas. Ou tem um pessoal que só faz arruaça e por algum motivo eles também sempre estão ajudando as pessoas de certa forma. Então é uma coisa meio louca. E tem o Elijah Wood, né, o cara que fez o Frodo, e ele tá muito bem, cara. Muito bem. É bem... interessante, porque o Elijah Wood não faz muitos papéis bons, não. Ele não tem uma carreira tão foda assim, não, né? E ele tá bem legal mesmo, assim, como parceiro do Dick Gently. Então, eu tô bem curioso pra ver a segunda temporada. Eu vi a primeira temporada completa, são 8 episódios só. E eu tô bem curioso, realmente, pra o que vai vir depois.
É uma série recente, Vilásio?
É uma série do Netflix.
Netflix. Então é maneiro. Que maneiro.
Na verdade, eu acho que ela passou na TV, só que ela tá sendo vendida como uma série original do Netflix, tá? Então eu não sei. Mas ela não passou, por exemplo, se ela passou foi só na Inglaterra, apesar de que o cenário é os Estados Unidos. Então eu não tenho muita certeza. Mas ela tá vendida lá como uma série original Netflix.
Interessante.
Ok. Enfim, é isso. Então vamos para as considerações finais. Podcast, né? Então, o último e o primeiro estímulo do ano, né? Diga lá, suas considerações finais.
Eu não me divirto fazer podcast, apesar de ficar muito cansado. Eu tô aqui morrendo, mas 2016 foi um ano ruim pra várias pessoas, por motivo de mortes, essas coisas. Mas pra mim, pessoalmente, foi um ótimo ano. Eu, sinceramente, termino ele com várias coisas que eu sempre quis ter. Tendo, eu consegui comprar tudo que eu queria. E, porra, fazia muito tempo que eu não me sentia meio realizado assim. Apesar de. É aquela coisa, né? Tudo tá bom, mas a gente consegue achar um jeito de ficar triste. Mas é isso. Feliz ano novo, boas festas. Cuidado para não exagerar de comer muito. que na hora parece que vale a pena. Na hora parece que aquela última colherada da maionese não vai dar nada. Mas você não vai ficar legal, cara. Você sempre passa meio mal. Então se segura.
Ai, ai, muito bom. Eu já vou emendar junto. Porque, cara, é isso mesmo, cara. Eu sou aquela pessoa que diz, não, só mais um pouquinho, faz um peruzinho, faz um pratinho de tudo que tem na mesa. Porra, um pratinho de uma montanha. Cara, é muito bom, cara. É isso aí, gente. É um próspero ano novo. E que 2017 seja melhor que esse ano. Porque esse ano ainda pode ficar bom. Porque eu fiz a minha entrevista e ainda não recebi o resultado. Mas vamos ver, né?
Bem, foi um ano estranho. Eu só digo isso. Eu não sei se eu posso classificar com... Para minha vida pessoal, foi um ano bom ou ruim. Só foi estranho, sabe? Provavelmente 2017 vai ser um ano de muito mais trabalho e tal. Mas não é ruim, sabe? Eu não tô pensando que o ano que vem vai ser mais complicado. Não, esse ano meio que tava perdido pelas coisas que aconteceram. Então, não é que tenha sido ruim. É só que foi um ano muito confuso, porque eu tava muito... Eu não sei o que fazer. Tirando isso, teve coisas legais, Discord aí tá, eu não digo bombando, mas tem muita gente bacana, foi legal conhecer o pessoal no Discord, inclusive fica a dica pra vocês que estão nos ouvindo, acessem o nosso Discord do Iopinando, e visitem também nossas redes sociais, né, no arroba Iopinando no Twitter, o Iopinando no Facebook, bem, a gente ainda tem uma vaga quase que eterna. Na verdade, não vai ser eterna se a gente conseguir botar mais uma pessoa. Mas a gente tem essa vaga ainda pra recrutamento. É porque a gente não fala aqui. Se você entrar no site, sempre tem um link lá pra recrutamento. Né? Então, se você gosta de coisas em geral, que não seja uma coisa específica, eu gosto só de videogame. Então, não, desculpa. Mas se você gosta de coisa em geral e quiser conversar com a gente pra gente ver se vale a pena, é porque às vezes como a gente não tem tempo de estar todo mundo presente, fica meio ruim quando a gente faz só duas pessoas, tem aquela briga, então ter mais gente é legal. Então tem uma vaga ainda pra quem quiser participar do podcast. Fora isso,
e se for Marvete é melhor ainda.
Feliz ano novo. E é isso, Opinando volta nas segundas, deve voltar na segunda semana de janeiro, não vou confirmar, tá? Deve voltar na segunda semana de janeiro. Então, até lá. Tchau, pessoal, e a gente se vê em 2017. Tchau, tchau.
Um abraço. Experimental. Quem sou agora aqui sem ela? Pequena e tola, duvidando dela. Tudo está feito, o que vai importar? Devo agora do seu filho. Isso acabou mesmo. É isso, acabou mesmo. Você foi sua escolha. Ela te amou antes de partir. Mas se acabou, por que não consigo seguir? Se acabou, porque não consigo ser.